uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas. Eu abri o programa com essa bela canção acústica do artista canadense Bryan Adams, muito famoso nos Estados Unidos, inclusive. E esse é um CD acústico que se chama Unplugged. E essa é a quarta faixa do disco, que se chama I'm Ready, que tem uma versão diferente nesse acústico, porque tem acompanhamento com violino, com flauta, e é incrível, mas esse acústico do Bryan Adams, ele tem uma espécie de atmosfera celta, por causa da flauta de fundo, e é muito bonito. E também existe o DVD desse show, também se chama Unplugged, do Bryan Adams. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Jean, que está aí. Ô, Jean, você está fazendo agora todos os domingos, cara? É? Ficou fixo nesse horário? Né? O Evaldo já se mandou, foi almoçar ali no shopping aqui pertinho. Ele sai meio-dia. E aí a gente está agora aos domingos com o Jean aqui na parte técnica. E eu soube, Jean, que o senhor Tomás fez um protesto, que ele queria voltar para fazer o programa, mas que você não deixou, você quis ocupar esse horário. E não é nem por causa do programa, é por causa das músicas, né? Por causa dos CDs do Bryan Adams e outros que você acaba depois copiando, né? Não é nem por causa do programa. Precisa refazer, né? Tá certo. Bom, eu tô aqui hoje no programa com a minha amiga Ilza Andrade, que é de Salvador, mas atualmente mora em Curitiba. Eu conheço a Ilza desde a década de 90, quando ela morava em Salvador, e na época ela produziu um livro muito bom, chamado Autodiagnóstico Bioenergético, que é um livro sobre chakras e sobre aura e bloqueios energéticos que ela percebe facilmente pela clarividência. Esse livro foi lançado pela editora Universalista, que hoje não existe mais, então o livro está esgotado e é um dos melhores livros sobre chakras e aura que nós temos publicado no país, incluindo as ilustrações coloridas do livro, de autoria da Glória Costa, que inclusive na época fez os desenhos do meu livro Viagem Espiritual, volume 2. E eu estou aproveitando que a Ilza está essa semana em São Paulo, inclusive está hospedada lá em casa, ela veio aqui em São Paulo fazer duas palestras lá no IPPB, veio fazer alguns atendimentos também de bioenergética, mapeando as energias das pessoas, desbloqueando coisas, orientando. Então, aproveitando a presença dela aqui, e também da minha amiga Janete, que está aqui, que também é de Curitiba, que é do Rio de Janeiro e mora em Curitiba e sempre me hospeda lá quando eu estou lá fazendo os cursos e os congressos, né? Está aqui também. Aproveitando a presença da Ilza, eu convidei-a para vir aqui ao programa para bater um papo rápido com a gente, porque nós só temos meia hora, então o papo tem que ser bem rápido. E hoje seria, naturalmente, a sequência dos chakras que eu estou devendo para vocês, a finalização dessa sequência com o chakra da base da coluna. Mas como a Ilza está aqui e não mora aqui em São Paulo, mora em Curitiba e é raro ela vir a São Paulo, eu convidei-a para vir hoje e no programa da semana seguinte eu pego a sequência natural dos chakras que a gente vem realizando a diversos programas para poder aproveitar a presença da Ilza aqui, que é uma das grandes clarividentes e sensitivas desse país. Não é muito conhecida porque ela faz o trabalho dela lá, fez durante anos em Salvador, agora está em Curitiba. Se ela estivesse aqui em São Paulo, no Rio, ela teria uma exposição maior do trabalho dela, porque são centros maiores naturalmente. Mas ela é uma das clarividentes sérias que eu conheço, honesta, batalhadora, e senão nem traria aqui, porque eu procuro também ter amizades com pessoas sérias, honestas, íntegras, de bom caráter. Então eu trouxe ela aqui para bater um rápido papo com a gente. Ilza Andrade, boa tarde, legal você estar aqui.
Boa tarde, Wagner. Obrigado por todo esse elogio aí que você fez a mim, né? Fico muito feliz em você me ver desse jeito.
Ô Ilza, você tem clarividência espontânea desde pequena. E na época quando essas capacidades parapsíquicas começaram a emergir com você, você não entendia, sua família também não compreendia e nem você sabia direito o que estava acontecendo. Você via aura facilmente, via espíritos, via coisas extrafísicas. Esse começo foi difícil para você, não?
É, foi difícil pela falta de informação, né? Porque eu morava numa cidade muito pequena onde não era reconhecida essa questão espiritual. Era uma cidade onde predominava a religião católica. Então ficava difícil porque a minha família era toda católica, né? Então não entendia esse processo.
E você, essas visões que você passou a ter, elas eram espontâneas? Isso começou com qual idade?
Na verdade, Wagner, não são visões. Eu vejo constantemente, né? Então, desde pequena, eu me comunico com o plano extrafísico normalmente. Então, para mim, era uma coisa muito natural, muito normal. Então, eu acreditava até que as outras pessoas vissem como eu via, né? E aí, com o tempo, foi que eu fui descobrir que não era bem assim.
Tá. E depois que você se acostumou com isso, eu sei que na sua trajetória aí de autodescoberta, você começou a frequentar os centros espíritas, que era o que tinha mais próximo ali na ocasião para você. E aí, é claro, aí ali você começou a compreender um pouco, depois você foi derivando para estudos mais espiritualistas, bioenergéticos, até chegar hoje com a bagagem que você tem. Então eu queria perguntar para você, até para que seja útil para os nossos ouvintes, eu sempre faço isso quando trago um convidado aqui, dentro da perspectiva clarividente que você tem, observando a aura, os chakras das pessoas e os bloqueios energéticos, na sua opinião, qual é a emoção que mais detona energeticamente um ser humano? Por exemplo, raiva, ciúme, apego, medo, ódio. Na sua opinião, assim por observação prática dos bloqueios causados por emoções, qual é a pior coisa emocional que adoece o ser humano num nível psíquico?
Wagner, a pior coisa é a carência, porque veja bem, a carência, ela gera o apego gera o medo gera o ciúme gera raiva. Então, assim, é uma sequência de sentimentos que vai bloqueando os chakras, tá, mas a base é a carência.
E o que você sugere para alguém, por exemplo, que, escutando isso que você está falando aqui agora, se toque e fala assim, caramba, essa pessoa sou eu. Que caminho que a pessoa pode tomar? Qual é a providência, a solução para isso?
O autoconhecimento. Se conhecer mais e descobrir nela a força para se nutrir energeticamente e emocionalmente.
Ô Ilza, muitas pessoas, quando querem absorver uma energia, e você faz isso, eu também faço, vão até um ambiente de natureza, ficar perto de árvores, gramado, perto da praia, para tentar, naturalmente, equilibrar as energias num meio mais puro, mais energético, principalmente na questão das grandes cidades, onde a poluição é maior, tem muito asfalto e tal. Mas o mais interessante, talvez, para nós todos, independente de buscar energia na natureza, que é uma coisa até da saúde do corpo, talvez buscar energia no próprio espírito, não na própria essência que cada um trouxe. Por exemplo, é comum a pessoa fazer uma prece ou buscar uma orientação espiritual no extrafísico, seja por prece, seja por idas ao astral, mas também é legal que a pessoa possa buscar nela mesma, que é um espírito, e sendo um espírito é uma centelha divina também, absorver força dela própria, ganhar moral dela mesma para superar as dificuldades. Como é que você vê isso?
Olha só, é interessante, mas também não deixa de ser interessante num momento de grande dificuldade emocional, você se ligar a alguma coisa que tenha também uma fonte de energia pura, como o sol, o mar, o cosmos, né? E nisso despertar a sua energia, porque você tem energia, mas tem momentos que a pessoa ela fica tão desesperada que ela não consegue acessar a sua própria energia.
Tá, Wilza, na questão, por exemplo, de uma prece ou de um mantra, dentro das diversas tradições espiritualistas, como é que você vê a questão da prece do mantra? Por exemplo, a pessoa fez uma prece e, de repente, auriu uma energia superior, ou pelo menos criou um link com uma atmosfera superior a qual ela respeita, seja lá qual for, Buda, Jesus, Krishna, o Pai Joaquim, Iemanjá, não importa. Você observando assim pela clarividência, na hora que uma pessoa faz uma prece, por exemplo, ou ergue o pensamento ao infinito, qual é a alteração que você vê na aura da pessoa?
Existe uma expansão muito grande de energia na aura e a mudança da cor. Então, de uma cor mais densa, de agonia, de desespero, passa para uma cor mais tranquila, mais serena, né? Isso ajuda a pessoa a se equilibrar.
Wilza, na questão dos chakras, e eu tenho feito aí ao longo dos últimos programas, cada programa vem explicando o funcionamento de cada chakra, a glândula endócrina correspondente e tal. E você também é uma expert nessa observação dos chakras, e você sempre nos seus cursos e nas palestras, você diz o seguinte, e eu também concordo, os chakras apresentam cores a partir do que a pessoa pensa e sente, mas essas cores são flutuantes, naturalmente, não são as cores de fundo, né? E muita gente fica presa na questão das cores, o chakra básico vermelho, sexual laranja, seguindo aquela progressão da refração da luz do vermelho até o violeta. Isso é bom para dar uma base didática, mas isso não é absoluto. Então, por exemplo, o chakra da garganta, que a pessoa, todo mundo diz que é azul claro. Se a pessoa está falando de amor, fica rosa. Se ela está falando mal dos outros, fica escuro. É. Então, há uma flutuação. Mas a síntese de todas as cores é o branco.
Isso.
Então, eu tenho observado que sempre que você fala de chakras, você fala para a pessoa visualizar uma luz branca em cada chakra, por ser a síntese das cores. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Veja só, o chakra ele é multicolorido se a gente vê ele lento ou parado, né? Se ele está girando em alta velocidade, que seria o ideal de cada chakra, ele vai apresentar só um foco de luz, uma cor como a gente representa pelo branco, né? É aquele foco de luz bem brilhante e assim. E as cores, no porquê que a gente não deve mentalizar a cor no chakra? Porque você para naquela emoção, né? Seja lá que emoção for. Então, o ideal é que o chakra ele absorva energia e distribua livremente, sem impedimento de...
A questão das cores, na verdade, eu sempre achei, Yusa, que é mais uma questão didática. É mais fácil a pessoa focar numa determinada cor, se ela tem afinidade com aquela cor, para visualização. Mas o pano de fundo desse chakra é sempre a cor da luz.
Isso.
E é importante também ressaltar que o branco que a Yusa está falando é o branco hiperbrilhante, tá? É como o da luz do sol. Não é aquele branco mortiço que, na verdade, revela falta de vitalidade, não. Não é aquele branco paradão, né, baço, não. É o branco brilhante, uma cor solar, como se cada chakra fosse um pequeno sol irradiando bastante. São pequenos sóis, na verdade. Né? Yusa, você tem um site na internet onde você publica alguns dos seus trabalhos, tem algumas imagens lá. Qual que é o endereço do seu site?
É bioconsciencial.com.
Tá, não tem BR não,
não,
né?
Não.
É www.bioconsciencial.com. Vamos repetir. www.bioconsciencial.com é o site da Yusa Andrade. Tem lá no site algumas imagens do livro?
Tem.
Porque o seu livro Autodiagnóstico Bioenergético está esgotado, é uma pena, é um livro colorido, por isso de difícil resolução para uma editora bancar esse livro, porque fica caro para colocar as imagens coloridas a partir do que a Ilza viu, mas algumas dessas imagens estão lá no site. E a pessoa pode dar uma olhadinha lá, tem bloqueios,
pode,
tem chakras.
Tem chakras, tem bloqueio. Tem as imagens do livro, está lá. O site ainda está em construção, né? A gente está aperfeiçoando ele, mas já tem muita coisa no chakra.
Tá. Ô Ilza, dentre as pessoas que você atende há muitos anos, eu sei que você tem um fichário, por exemplo. A pessoa chega lá, você faz um mapeamento energético inicial, começa um tratamento bioenergético com ela. Mês seguinte, você faz outro mapeamento e vê aonde que houve progresso e tal. Você vai fazendo esse mapeamento até a pessoa ter alta, vamos chamar assim, do tratamento que você faz. Obviamente que atendendo muitos casos, você já viu situações as mais diversas possíveis nessa área, né? Então, eu te pergunto, o efeito do álcool nas energias e nos chakras. Eu não estou falando da pessoa tomar um copo de vinho ou tomar uma cerveja ocasionalmente. Eu estou falando do consumo excessivo de álcool ou do alcoolismo, que é um problema social muito sério, né? Que afeta muitas famílias. Qual é o dano que o álcool causa nas bioenergias?
Nossa, Wagner, é assim, é como se destruísse a energia, eliminasse a energia da pessoa, né? Porque isso, o álcool, ele é a única substância que consegue quebrar as conexões neuronais. E isso faz com que a pessoa ela fique completamente indefesa para ataques extrafísicos. Então, os ataques extrafísicos terminam trazendo problemas sérios a nível de energia para as pessoas. Bloqueios a nível de doença mesmo.
Porque provavelmente o efeito energético do álcool, porque o álcool altera o estado de consciência da pessoa.
Isso.
Então, ela passa para um estado alterado. Aliás, nem alterado, estado adulterado,
adulterado
de consciência. E ela não consegue a coordenação mental dos pensamentos.
Isso.
E aí, é claro, a mente dela fica aberta para a intrusão de pensamentos negativos.
Isso.
E eu vou ressaltar novamente que não estamos falando da pessoa tomar uma cerveja ou tomar um copo de vinho. Nós estamos falando do excesso de álcool que realmente prejudica. E principalmente, Ilza, na questão de sensitivos, médiums, pessoas que trabalham com essa sensibilidade um pouco mais aflorada, o álcool praticamente é um detonador da sensibilidade da pessoa.
Qualquer,
né?
Droga, né? Qualquer droga em si é um detonador da sensibilidade. Você não tem consciência do que você faz. Então, você não sabe se é você ou se é o álcool, digamos assim, né? Se é as questões suas mesmo, internas. E o álcool, para o sensitivo não deveria usar álcool de jeito nenhum, porque ela é uma porta aberta quando usa álcool.
Tá, e ampliando isso para uma outra coisa que também é complicada, questão das drogas, Ilza. Você, obviamente, já atendeu pessoas que eram usuários de drogas e o dano da droga é mais tenebroso do que o álcool. O que você tem visto nessa área?
Olha, eu tenho visto muita coisa, né? Porque a droga, além de detonar fisicamente a pessoa, ela detona espiritualmente. Então, existe uma vampirização muito grande nas pessoas que usam a droga. Então, assim, os espíritos, eles se aproveitam, as entidades, as energias externas, se aproveitam daquele ser para manipula o ser.
Na verdade, o pessoal coloca a culpa nos espíritos para muitas coisas. Coitadinhos, muitas vezes eles não são a causa de nada, eles só vêm explorar a causa que está dentro da pessoa, a vacilada que a pessoa dá, a baixaria interna da pessoa, semelhante atraindo semelhante, acaba atraindo presenças nefastas próximas. Ô Ilza, você está ali de repente, uma pessoa está deitada ali, você está fazendo um tratamento bioenergético nela e de repente tem um espírito agarrado na aura, né? A pessoa não sabia disso, e na hora que você está fazendo o mapeamento, você localiza aquela presença extrafísica. Muitas vezes o sensitivo sofre até ataques espirituais das presenças que vêm junto com os pacientes, né? Como é que você faz, por exemplo, cada pessoa tem seu método, você detectou que há uma presença extrafísica pressionando ali invisivelmente. O que você faz energeticamente para poder, por exemplo, afastar essa presença e não só afastar, mas ajudá-la também a passar por um plano de luz, a seguir seu caminho? O que você faz? Um prece, mantra, uma irradiação de energia? Qual que é o seu modus operandi quando detecta uma presença dessa?
A primeira coisa é pedir para a pessoa que está sendo tratada mudar os seus sentimentos, né? passar a pensar em coisas de amor, sentimentos de luz, assim, mais sentimentos positivos. E para mim, enquanto terapeuta, eu também faço a mesma coisa e irradio bastante amor, porque a única forma de lidar com essas energias é através do amor.
Oi, Ilza, e você tem detectado, e é claro que enquanto ser humano, todos nós passamos diversos problemas emocionais, coisas que a gente vem para aprender. Eu, você e todo mundo estamos aqui para aprender um monte de coisa. Então, emocionalmente, sempre tem algo mal resolvido. Às vezes lá da infância, às vezes é algo de ontem, sei lá. Então, assim, a má resolução emocional, a falta de decisão das pessoas. Por exemplo, eu conheço casos em que uma pessoa amava profundamente a outra, né? Mas não ficou com essa outra para realizar esse grande amor, porque a família pressionava, achando que aquela não era a pessoa ideal, mas era aquela que ela amava, e ela acaba casando com uma outra que ela nem gosta para agradar a família. Um exemplo. A outra, apaixonada por uma pessoa que não... uma pessoa simples. E aí, de repente, aparece uma outra com recurso, carro, e de repente ela casa por interesse com essa e não realiza o seu coração numa relação verdadeira. Então, que tipo de bloqueio causa quando há, por exemplo, nem vou falar falta de amor, quando há amor, mas a pessoa, por covardia, não vivencia o grande amor, porque teria que virar a mesa, mudar um monte de coisa. Que tipo de bloqueio que isso causa?
Um bloqueio sério no cardíaco, né? Um bloqueio, geralmente, na cor cinza, uma decepção consigo mesmo.
Por não Normalmente ter... aparece uma massa cinzenta
uma massa
na área peitoral.
Na área do cardíaco, na área peitoral, né? Que é a área que está ligada ao coração. E, assim, uma decepção muito grande. E isso faz com que a pessoa, geralmente, entre no estado de depressão e aí vem todas as doenças que...
Fora os assédios extrafísicos que vêm explorar aquela coisa cinzenta que está agarrada na área peitoral, né?
Justamente.
Porque muita gente fala assim, fulano está complicado porque não tem amor. Mas eu tenho notado que às vezes fulano tem muito amor, mas não consegue expressar e vivenciar esse amor com a pessoa amada por causa de preconceito, por causa de condição econômica, ou porque, por exemplo, vamos pegar um caso clássico, pessoas de raças diferentes, né? Vamos supor, né, o rapaz branco, a moça negra, e de repente ele se apaixona por ela, e a família dele branca, de repente, não quer que ele case com uma negra, mas é a mulher que ele ama. O que esse cara tem que fazer? Vira a mesa e vai casar com essa mulher,
claro.
Pelo amor de Deus. Mas não, vai dar atenção para o que a família está falando, e aí cria esse bloqueio, fica infeliz para o resto da vida, porque não realizou o que o seu coração estava pedindo.
Uma,
né,
das grandes consequências dos bloqueios é o desejo das pessoas de agradar a todos, né? Então, ela pensa em todo mundo, ela quer agradar todo mundo, menos a ela mesma. E isso gera um processo de bloqueio muito grande.
Bom, gente, o nosso tempo está se esgotando, a gente só tem meia hora, né, Jean? Falta 2 minutos, né? Ilza, novamente, deixa o endereço do seu site, por favor.
Bioconsciencial.com.
Bioconsciencial.com. O telefone nosso lá do IPPB é 2063-5381. E o nosso site é o www.ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. A Ilza, ela estará novamente aqui no mês de agosto, provavelmente lá para o dia 10, 15, eu não sei exatamente. Então, se alguém se interessar em ter uma consulta, um trabalho com ela, porque ela virá atender algumas pessoas lá no IPPB, né, já tem até uma lista de pessoas aguardando. Se alguém quiser, dá uma ligada lá no 2063-5381, que quando ela vier a São Paulo, alguém de lá liga para vocês e aí vocês podem conhecê-la. Talvez ela vá fazer uma palestra, eu aviso aqui também. E uma última coisa. No último programa, eu li um texto aqui que falava de amor. Um texto que muitos ouvintes mandaram e-mails agradecendo o texto e elogiando o texto. E na hora eu falei que eu tinha tirado aquele texto de um livro, o texto é meu mesmo. O que acontece é que às vezes eu estou num ônibus, ou no metrô, ou no avião, e eu estou lendo um livro, quando me dá vontade de escrever, eu escrevo nas páginas do próprio livro. Então, às vezes, está ali o rascunho no livro. Então, eu estava com o livro do Khalil Gibran, Jesus, o Filho do Homem, que é um livro que eu ando dentro da bolsa, é um livro de cabeceira, para mim me inspira muito, e eu estava lendo ele, quando deu vontade de escrever aquilo, eu fui escrever no livro. Então, está escrito nas páginas do livro Jesus, o Filho do Homem, mas o texto é meu. Agora, o livro do Khalil Gibran é maravilhoso também. Eu sempre recomendo Jesus, o Filho do Homem, da editora Martin Claret, do Khalil Gibran. E o texto, quem quiser, liga lá no IPPB 2063-5381, que aí fala com a Patrícia, que aí ela manda o texto por e-mail para vocês, tá bom? Eu vou avisar ela, e o e-mail nosso lá, se quiser também mandar, é eippb@uol.com.br. Vou repetir o e-mail. eippb@uol.com.br. Manda um e-mail lá pedindo o texto, que aí a gente manda para vocês naturalmente. Ok, Jean? Gente, obrigado aí pela audiência. Ilza, obrigado por você ter vindo aqui hoje. Domingo que vem, não percam o chakra da base da coluna, que está faltando na sequência dos chakras. Finalmente acontecerá. Jean, até mais. Tchau, pessoal. I'd like to see you, thought I'd let you know. I wanna be with you every day.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.